Encontros Online. Realização PET Letras UFGD. Na edição de hoje, Literatura Marginal, com o professor doutor Dejair Dionísio, do Núcleo de Ensino à Distância da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná.
Eu sou Isabela Bianca, sou docente do curso de Letras e sou também integrante do PET Letras. Eu vou mediar o nosso encontro de hoje. Desde o início do isolamento social, devido ao coronavírus, né? O PET Letras manteve as suas atividades de forma remota. E a Tarde Literária é uma das atividades de extensão promovidas pelo PET. E ela funciona assim. Todo mês, nós escolhemos um tema e convidamos um professor da área para participar conosco. Esse mês, o tema é literatura marginal. E o professor convidado de hoje é o professor doutor Dejair Dionísio. O Dejair é um militante do movimento hip hop, é também militante de associações de bairros, e tem uma atuação muito forte nas discussões étnico-raciais desde a sua juventude, né? Participando de coletivos como escola de samba, grupos de dança de rua no quesito break, recebeu o prêmio de honra ao mérito Zumbi dos Palmares, edição 2011, concedido pela Câmara Municipal de Londrina, Paraná, além de ter apresentado o programa Hip Hop Companhia e Funk S.A. na Rádio Universidade FM, na Universidade Estadual de Londrina, entre as décadas de 90 e 2010. Tem proximidade com essas literaturas, conhecidas como marginais periféricas, sendo que essa definição teórica ainda está em construção, né? Além disso, atua na área da educação, com ênfase em literatura, discutindo principalmente a literatura africana em língua portuguesa e literatura afro-brasileira. É pós-doutor em letras pela Universidade Federal de Minas Gerais. Então agora eu agradeço, professor, por aceitar nosso convite.
Gente, boa tarde. Edilane, obrigado pelo convite, né, professora Edilane, que coordena esse grupo. Eu acho extremamente importante, né, que hajam professores, né, empenhados em reunir alunos e alunas, né, para essas discussões extra-sala de aula. E é importante dizer isso porque, para quem não está ativamente participando do que acontece nas universidades, supõe que isso é uma coisa comum, e na verdade não é, né? Poucos professores, eu vou me permitir falar algumas coisas aqui, Edilane. Poucos professores, na verdade, abraçam essa causa, né? A gente sabe que há uma dificuldade estrutural nas universidades por conta de espaço, e agora principalmente, né, devido à pandemia, né, os alunos e alunas não terem equipamentos suficientes ou necessários ou que deem conta desses diálogos. Mas mesmo antes da pandemia, a coisa de trabalhar essa pesquisa mais próxima, né, de mais participativa, de estar lado a lado, né, e principalmente de trabalhar a extensão, é algo que ainda é um dever para as universidades, apesar de ser um dos tripés dela. Então, eu acho que é importante dizer isso, porque tem a ver com isso que nós vamos falar hoje, que é a literatura periférica, né, que é ir para a periferia da universidade, né, sair de dentro dos muros da universidade, ganhar o mundo e entender o porquê que nós estamos na universidade, porquê que é necessário a gente ler alguns textos, principalmente esses, né, que nós vamos considerar periféricos ou marginais, né. A questão da marginalidade do texto tem muito mais a ver com esse equívoco, né, do que é válido e do que não é válido para a literatura. Então nós temos aí alguns nomes que historicamente são tidos como válidos, né? E a Academia Brasileira de Letras tem alguns nomes que são validados, mas são nomes que nós simplesmente não conhecemos, não, e alguns nós nem lemos, apesar de sabermos que estão lá, que é o caso, por exemplo, do ex-presidente da República do Brasil, o José Sarney, né? Então ele acabou entrando na academia. Muitos não sabem, mas a Academia Brasileira de Letras, ela é uma entidade civil, ela é uma entidade particular, ela não é do Estado, né? Então, há uma cota que as pessoas que as pessoas contribuem, e isso acaba afetando, na hora da votação, quem entra e quem não entra. Vai validar ou não determinados candidatos. Eu já estou antecipando isso porque pode ser que alguém resolva perguntar sobre a questão da Conceição Evaristo, que o ano passado ela se candidatou a uma cadeira e acabou não sendo contemplada. Ela teve apenas um voto. E ter um voto, quando se trata de uma mulher negra, periférica, que lavou roupa, né? Que para fora de casa, que vem do histórico, que a mãe fazia isso também, que a avó fazia isso, mas que ganha um outro cenário, principalmente dentro dos cursos de licenciatura nas universidades, né? Enquanto escritora, É importante ressaltar do porquê dela, por exemplo, não ter chegado nessa condição ou não. E aí, entrando então na questão do texto que a gente propôs para discussão, né, que é do Sérgio Vaz, que é esse aqui que está na minha mão, né, e tem mais dois ali atrás, foi proposital colocar os dois em pés ali, né, é pra, porque senão o povo fala, esse cara está falando disso aí, mas nem tem esses livros, nem leu, né. Não, eu li, o cara é meu amigo, né, estou até com a camiseta dele aqui, ó. Ele vende essa camiseta, né, tem essa frase aqui no final que eu mandei para vocês também. E por quê? Eu sou um cara periférico, né, apesar de ser professor universitário, né, de ter chegado nessa condição de ser pós-doutor pela Universidade Federal de Minas Gerais, eu venho da periferia, né, fui aluno noturno, reprovei de ano, parei curso, voltei, casei, tive filho, tive que parar de estudar. Então essas agruras, né, que os alunos, principalmente em licenciatura, passam, são agruras que eu vivi. Então eu me considero periférico, apesar de parte da periferia ter me cancelado por conta de eu ter entrado na universidade, né, mas aí é uma outra história, né. O que que o Sérgio Vaz faz exatamente, né? Ele é um cara muito, muito preocupado, assim, né? Muito focado e voltado para a necessidade de levar não só pão e circo para a periferia, né? Mas entender que ele percebe, desde sempre percebeu, que o Estado nunca foi presente no sentido da educação quando a gente pensa essa periferia de uma cidade com 13, 14 milhões de habitantes, que é o caso de São Paulo. Porque as cidades menores, como Carapó, eu vou citar Carapó, que é próxima de Dourados, né, para quem está no centro-oeste, ou aqui no caso do Paraná, eu vou citar Bela Vista do Paraíso, que é uma cidade vizinha aqui da cidade de Londrina. Então eu vi que a Manuela entrou aqui na sala, ela se inscreveu, né, colega minha da UEL, né, está fazendo, deve ter terminado mestrado agora, se eu tiver errado, depois ela escreve. É você mesmo, Manu, você colocou eu ali embaixo, né. Que são cidades que a ideia de periferia, ela não é bem... Ó, já tá no doutorado, ó. Mais uma negra no doutorado, ó, que bacana. Aí, Edilaine, mais uma colega aí pra gente... pra vocês convidarem depois, né? Ela tem uma pesquisa, assim, bastante interessante, né? Quando a gente pensa em periferia, a gente tem que pensar nesse contexto global, de que a periferia nem sempre vai ser a mesma, dependendo do número de habitantes e da localidade dessa periferia, em termos regionais, né? No caso do Sérgio Vaz, quando a gente fala de São Paulo, nós estamos falando de uma cidade que é uma mega cidade, né? Que é uma cidade que tem uma pluralidade de acontecimentos que a gente não vai observar numa cidade com 5, com 15, com 30 mil habitantes. São realidades periféricas muito diferentes, né? Eu digo isso pelo seguinte: recentemente, né, quando a gente estava falando sobre, pensando esse texto, né, sugestões poéticas para o acordo ortográfico e outros acordos. Esse texto dele é de janeiro de 2009, então já tem 11 anos, mas ele é bastante atual. A gente estava falando, olha, mas lá onde a pessoa mora não tem asfalto, né? A gente vai perceber que o esgoto não chegou. E aí, como é que faz? Mas aí quem mora numa cidade muito pequena, que não tem esgoto quase que na cidade inteira, ela fala, ué, mas eu também não tenho esgoto. E eu não me sinto periférico, eu moro numa casa bacana, tem uma fossa no fundo de casa, inclusive já furou a segunda com 30 metros, né, para poder dar vazão, principalmente agora na pandemia, né, com um monte de gente em casa, então usa mais água e enche rápido a fossa. Parece uma bobagem, né, para quem mora numa cidade menor, mas para quem mora numa cidade muito grande, né, que o esgoto vai para o fundo de vale, vai para os rios, isso se torna um problema, assim, enorme, porque isso atrai rato, atrai barata, né. E, consequentemente, quem não tem esgoto numa cidade maior também não tem outros serviços. E um deles é a questão do acesso aos livros. E a novidade, essa semana, nós estamos ainda no meio da tarde de quinta-feira, e essa semana, assim, vamos dizer que ela é para esquecer mesmo, né? Casos de racismo, o governo aí avisando que vai taxar livros, né? Isentando ainda mais alguns espaços, né, religiosos, que eu acho que deveriam ser taxados também, né? Esse caso da juíza aqui do estado do Paraná, da cidade de Curitiba, né, que emitiu aquela sentença horrorosa, né, condenando a pessoa porque ele era negro. Aí tem uma galera aí discutindo em vários grupos, né, que aquilo foi um erro de redação, tinha umas vírgulas fora do lugar. Aí eu, formado em letras, né, apesar de ser da literatura, fui me meter, porque falou, olha, não tem problema nenhum de pontuação. O problema ali foi, se tem um problema ali, foi a intenção da pessoa, né? Não vamos culpar a língua portuguesa, né? E aí a gente acaba caindo no acordo ortográfico também, na norma culta, né? Na gramática, que vai tentar justificar esses erros, né? E esses equívocos que as pessoas têm, né? Em relação a se sentirem donas da língua portuguesa, né? Mas olha o texto dele, o que é bacana, que o Sérgio Vaz, da contribuição dele, que ele faz, né? Considerando que ele vai oralizar, né, essas discussões, ou seja, ele vai cantar, ele vai versar, ele vai participar de rimas, né? Ele vai participar de debates e vai participar de desafios de rap dentro da periferia. É interessante como que ele vai levar um conceito formal dentro da oralidade, discutindo coisas da formalidade, da universidade, da sala de aula, para uma população que mal terminou o primeiro grau, que mal concluiu a quinta série, né? Que mal chegou a terminar o segundo grau. E é interessante pontuar isso porque os números oficiais, eles não mudam, né? Há muitos anos, há décadas, né? Nós temos aí quase que 40, 45% dos nossos estudantes que se evadem da escola por volta de 12, 13, 14 anos. Ou seja, eles não chegam no segundo grau. E aí termina assim, cadeia, cadeira de roda ou tráfico de drogas. Né? Ou trabalho subalterno. Essas três coisas, numa cidade grande como São Paulo, elas caminham meio que juntas, né? E isso vai se repetir também em outros grandes centros, né? Mas vamos para o texto. Ele começa assim, né? Este acordo é meramente sugestivo. Portanto, restringe-se à língua, ele acerta na crase. Um cara da periferia acertando crase, né? Nós temos problema de compreensão de crase no planeta todo. Quase ninguém sabe usar. Que o povo fala nas ruas. Não afetando nenhum aspecto da língua escrita, aí ele coloca entre aspas, saca? Entre aspas não, né? Ele fecha aqui, né? A academia pode ficar tranquila. Ele já faz uma brincadeira. Gente, nós vamos falar aqui da questão de algumas sugestões para o acordo ortográfico, porque em 2009 foi o grande debate sobre o Brasil ter acessado, né, e ter participado e ter votado a favor da alteração do acordo ortográfico. Essa história do novo acordo ortográfico, ela, na verdade, ela se arrasta desde a década de 40. Né? Então o Brasil propõe uma coisa, aí o Centro Cultural Português, né, que é através do Instituto Camões, ele pega e assinala que sim, depois volta atrás, né? Mantendo assim um certo purismo em relação ao uso da língua portuguesa. E os países africanos de língua portuguesa, que eu vou nomear eles aqui, o caso de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Moçambique, são esses? E agora Guiné Equatorial, que entrou em 2013, eles vão a reboque dos interesses econômicos, que no caso é a ex-colônia, eles são ex-colônias de Portugal, né? Então eles, de forma geral, acabam não ficando ao lado do Brasil, né? Porque há muitos interesses ainda nesses países que são muito jovens, né? A independência aconteceu em 73, 74, 75, menos de 40 e poucos anos aí de independência. Então eles ainda estão muito reféns do pensamento que emana de Portugal. E no caso do acordo ortográfico, eu estou considerando 2009 porque foi o grande debate que a nossa imprensa brasileira, ela adotou o novo acordo ortográfico em 2009. E aí o Sérgio Vaz vem e escreve isso, né? Que a academia pode ficar tranquila, que ele vai fazer sugestões, mas que os puristas da língua, né? Aquelas pessoas que ainda esperam Dom Sebastião, né? Voltar de Alcácer, né? Daquela... que foi uma brincadeira aquilo, né? Como que pode, né? Os caras desembarcam, né? Numa praia, para invadir um país, e se esquecem que lá em cima tem um monte de pedra e os caras só jogaram pedra e mataram todo mundo, né? Foi assim que morreu Dom Sebastião, né? Sendo bem curto na explicação da história, né? Então tem gente esperando isso, esperando que a língua, né? E aquele rapaz que discriminou o motoboy essa semana, ele falou isso, né? Falou, olha, você tem inveja da minha cor, né? Você queria ter essa cor porque eu sou português e eu falo o português correto, né? E aí eu deixo para vocês, aí das letras, discutir o que é o tal do português correto ou não. Que não tem português correto coisa nenhuma, né? A gente tem uma língua viva, uma língua rica, E uma língua que ela precisa ser reinventada diariamente, porque a língua é objeto de consumo, né? Então você vai adequando conforme as suas necessidades e vai traduzindo, né, as suas ideias através desse empoderamento e de conhecer a língua. Mas aí ele continua, né? Ele vai dizer aqui, ó, o acordo, né? Ela não elimina, infelizmente, as diferenças e injustiças que, através da ortografia, são observadas nos países cujo idioma oficial é aquele que o povo não tem direito de aprender, mas é um passo em direção à pretendida unificação das ideias das pessoas que realmente amam este país, né? E aí nós vamos, então, pensar nos noticiários jornalísticos das TVs brasileiras, né? Quando eles vão falar sobre o superávit, sobre a bolsa, sobre a produção da soja, né? Sobre os insumos que nós vendemos e sobre o frango. É uma notícia que chegou agora há pouquinho aqui, é quente, né? Sobre um frango brasileiro que foi vendido para a China e que está com Covid. Então agora nós estamos exportando. É incrível, né? Nós estamos exportando o vírus para a China, né? E sendo que nós temos o governo, um cara dizendo que a China é culpada do vírus. Então, enfim, né? Mas quando a gente vai ouvir o um noticiário, e o noticiário ele vai falar sobre os números, né, os milhões de dólares, né, a superprodução, a população de fato está entendendo que aquilo está sendo dito? Ela tem noção dessas informações? Ela tem um domínio da língua portuguesa e a compreensão de fato daquele texto, né, jornalístico que está sendo passado? Então, o Sérgio Vaz, ele acaba dando uma alfinetada nisso aqui também, que a língua, ela é racista, né? O uso político da língua, no caso nosso da língua portuguesa, né, que ela é falada em todos os continentes, ela é a quinta língua mais falada do mundo, né, tendo espaços de representação, de reprodução, de uso dessa língua esparramados pelo mundo todo. Será que essa língua realmente inclui as pessoas? Será que aquele modelo televisivo, ele inclui efetivamente, por exemplo, quem está no Jardim Jockey Club, tanto aqui em Londrina, que aqui tem o Jardim Jockey Club também, quanto quem está no Jardim Jockey Club aí em Dourados? Porque são dois espaços periféricos, né? Que não tem asfalto, em parte das ruas, né? Que a rede de esgoto chegou em algum lugar e outro não, e que nós temos bolhas, né? De ausência do Estado que produzem tudo aquilo que a população não quer: violência, um excesso de uso de bebidas, né? O acesso mais rápido e mais fácil às drogas, a questão da prostituição e uma série de outras coisas que vem junto, né? E é interessante a gente falar isso porque nós estamos usando o texto de um cara que é da periferia, que convive desde sempre, desde o seu nascimento, com essas questões sociais, com essas dificuldades, né? E essas sugestões poéticas, né? Ele vai poetizar, ele vai botar, então, um outro argumento, né, bastante interessante, que é a questão da poesia, né? Ele vai, pela poesia, dizer que vai sugerir algumas alterações no acordo ortográfico da norma culta, essa norma que a população não tem acesso, né? E o que é interessante que a gente vai observar nisso tudo, né? Que ele vai dizer que então o alfabeto vai passar a ter 26 letras, né? Ele está reintroduzindo o K, o W e o Y, né? Porque ele acha que tem que trabalhar com improviso. Quando ele fala de improviso, ele está falando também, né, dessa coisa do rapper, né? Que é esse ser que vai ganhar muito espaço na periferia urbana do mundo todo, né? Como esse ser que é o mestre de cerimônia, que estava sendo dito agora há pouco na música do Racionais, ele estava falando sobre a questão desse MC, né? Esse mestre de cerimônia que vai denunciar esses abusos sociais, que vai denunciar a ausência do Estado, que vai denunciar a violência, e ele vai falar exatamente também sobre sobre essas questões, né? Que através do improviso, então, ele vai fazer a rima. Então, ele vai trazer a poesia de volta para a periferia, né? Tirar ela desse centro de poder, tornando ela popular novamente, né? E ele vai falar do trema, né? O trema também, ninguém nunca soube usar o trema, né? Claro, eu estou assim exagerando, mas nós sabemos, né? Quando a gente pega textos aí, principalmente cartas, né? A gente pede para escrever uma redação assim de imediato. Se houvesse ainda necessidade de usar o trema, seria um grande problema, né? Porque ninguém nunca usou. Eu tenho 54 anos, nasci em 1966. Eu me lembro que na escola, nas escolas onde eu estudei, o trema sempre era um problema. Se caía na prova, era um desespero dos alunos, né? Porque a galera tinha uma dificuldade muito grande de entender quando que se usava e quando não se usava. Então, ter caído o trema no novo acordo ortográfico também não fez assim grande diferença, né? Para os puristas da língua, sim. Aqueles que entendem, né, que há um espaço de poder que a língua ocupa e que esse espaço de poder tem que ser mantido porque ele também vai trazer outras questões, né, que essas pessoas não querem abrir mão, né? E aí ele vai falar sobre as mudanças nas regras de acentuação e outras regras, né? Aí ele começa a falar da escola. Olha o que ele vai dizer da escola na periferia, né? Que tem muito assento, né? Muitas cadeiras. De 40 a 45, quando o ideal é tirar 20 ou 25. Interessante, né? Que em 2015, 2016, quase que todos os governos estaduais estavam adotando salas de aula, principalmente no ensino fundamental, nas séries finais do ensino fundamental e nas séries do ensino médio, turmas com 40, 45 a 60 alunos. E agora, devido à pandemia, nós temos então a possibilidade de retorno ou a discussão, isso está sendo discutido por várias secretarias de educação, de voltar com turmas de 15, 20 ou 30 alunos. Mas como que agora dá para fazer e antes não dava? Quem é que está mentindo aí, né? Será que precisou o Covid vir e fazer essa provocação e aí tornar o texto do Sérgio de 2009 bastante atual para isso, né? Então, de 40 a 45 alunos, nós vamos ter agora o ideal, que é o recomendado, inclusive, né? Do ponto de vista do aprendizado, de 20 a 25 alunos. Interessante isso, né? E aí ele continua. E para compensar, um aumento no número de assentos nas universidades públicas do país, que nós sabemos que alguns cursos têm um esvaziamento, né? Por várias razões que eu não vou entrar nos detalhes aqui. Mas como falta assento na escola, porque tem aluno demais, então faltam sala de aula, né? Faltam mais escolas com qualidade. Numa proporção inversa, nós temos sempre sobra de vagas para alguns cursos nas universidades. Então ele problematiza isso, né? Então é necessário aumentar o acesso e gerar esse acesso e a manutenção desses alunos em sala de aula. Nós estamos com uma discussão bastante complicada no país hoje, né? Quem é que vai conseguir ficar na universidade? Considerando os cortes, o fim dos concursos, intervenção em várias universidades, o silenciamento de vários grupos que deveriam brigar pela universidade, pela educação, e uma política de tentativa de acabar com a interiorização da educação pública de qualidade, né, e superior neste país. Então a gente está com essas questões aí no momento, né? Ele continua falando, aí ele vai falar do professor, né? Professor deixa de ser uma palavra para ser um sentimento e zero à esquerda, como quer o governo. Passaria a valer nota 10 e com mais zeros à direita, né? Então veja, lá em 2009 ele já apontava, né, essa falta de cuidado, essa falta de respeito com a profissão do professor e da professora, né? E aí nós temos, evidentemente, nesse momento, né, está posta a discussão quase que diariamente dessa violência, né, e desse assédio por uma série de interesses, né, contra a profissão do professor, né? Que isso também não é tão novidade assim, né? A gente vem assistindo isso há décadas. Então ele vai discutir isso. Aí ele vai para a educação, né? Passa a ser uma equação matemática, o investimento ao cubo. Exemplo, 2 mais 2 igual a 5. Sem pedagogia, com raiz quadrada, né? Olha que brincadeira interessante que ele faz, né? Então, o 2 mais 2 não vai ser 4, vai ser 5. Nós vamos aumentar, nós vamos transformar essa pedagogia, né, da repetição para uma pedagogia de inclusão. Ele vai colocar essas questões, né? Criança passa a ser um verbo praticado sem miséria, descaso ou abandono, com direito a casa, comida e cidadania. Tá aí o Sérgio Vaz falando de um lugar que ele conhece bem. Crianças no meio da rua, crianças que são jogadas na lata de lixo, no caso brasileiro, vira e mexe, nós temos essas notícias, né? Crianças que são abandonadas de forma contumaz e crianças que são jogadas na escola, né? E a pandemia trouxe uma outra discussão, né? O que fazer com as crianças dentro de casa, né? O que se faz, né? Para quem tem crianças, né? E não tem essa condição de privilégio como eu tenho de ter uma biblioteca dentro de casa, ter ar-condicionado, né? Ter um computador que eu consiga usar e ter grana para pagar essa internet para conseguir falar com vocês, né? E vocês também terem acesso a tudo isso, né? Então, ele vai falar justamente dessas casas que são amontoados de pessoas, né? Que moram 10, 12 pessoas numa casa que, às vezes, tem 34 a 44 metros de área construída, que é o padrão da construção das casas populares no país. Esse é o padrão de construção, independente se a família tem 2 pessoas ou tem 10. Então, o que, que a gente faz, né? Então, essa problematização da criança que ele traz aqui, ela infelizmente, é atual, apesar do texto ser de 2009, né? E ele vai continuando, ele continua falando disso, né? O texto está aí com vocês, falando da corrupção, vai falar do sujeito decente, né? Que não pode nem deve ser prejudicado. Para que isso se confirme, a justiça, que é cega, não é por conta dessa magistrada de Curitiba, que demonstrou que parte dessa justiça ela não está com as vendas nos olhos coisíssima nenhuma, né? Ficaria terminantemente proibido de fazer transplante de córneas, né? Para início de bate-papo, né? Eu conversei com a Isa sobre isso, né? Que eu queria fazer um formato diferente, porque como se trata de um texto periférico, né? Apesar dele ter sido publicado em livro, mas ele quer privilegiar a oralidade aqui, né? Então, acho que dá para a gente começar a bater um papo, né? Vocês colocarem algumas considerações e a gente avançar na discussão. É isso, Isa, Edilaine, Leandro?
É isso, professor. Eu queria perguntar, que você disse que esse conceito de literatura marginal e periférica está em construção, né? O que, que a gente pode considerar literatura periférica? Né? Qual é a estrutura ou depende de quem a faz?
Então, isso é um debate sério, né? Porque quando o texto, né, que ele era distribuído em folhetins, ele era distribuído em xerox, né? Ele era apenas mandado em mensagem de texto, ele continua, ele é periférico. Mas a partir do momento que ele vira livro, e esse livro chega na universidade, nós estamos discutindo isso dentro do PET Letras, né? E tem várias universidades que discutem esse autor, o Sérgio Paz. Para vocês terem uma ideia, eu vi a primeira vez a apresentação do Sérgio Paz dentro de uma universidade em 2004. Em 2004, nós estamos em 2020. Ah, essa literatura é marginal? Tá, então ela tem umas marcas de marginalidade, talvez porque ela não tem uma grande produção, não tem uma grande editoração, né? O livro é bonito, né? É bem acabado, o livro é bem escrito, ele tem um prefácio interessante, né? Ele tem um pós-fácio interessante, tem uma contracapa também, que a Eliane Brunck escreveu. Eu até comentei antes com a Edilaine vai se lembrar, que eu fico um pouco preocupado de dizer assim, ah, o Sérgio Vaz, ele é bastante periférico. Não sei, a Eliane Brunck, que é uma teórica bastante importante, né? Que dentro dos aspectos da discussão da literatura no país, ela já prefaciou esse livro dele, né? Esse livro ganhou outros ares, né? É a Global Editora que publicou o livro dele. A Global é uma editora importante do país. Então, ele é periférico? Ele é periférico porque o Sérgio Vaz fala da periferia, ele vem de lá da periferia, e ele está autorizado, inclusive, pela periferia para falar sobre esses assuntos, né? Da mesma forma que o Sacolinha, né? Que é outro cara também que ganhou uma outra dimensão, do ponto de vista de sair da periferia ou não, mas não é o caso do Serginho, por exemplo, né, que é um outro cara que escreve a partir do cotidiano da periferia, que não ganhou esse espaço acadêmico, né, para citar apenas um. A gente poderia considerar que o escrito de mulheres negras, ou o escrito de trans, né, ou o escrito de homossexuais também são literaturas periféricas. Eu acho que depende muito da publicação. Eu acho que vai depender desses quesitos que eu coloquei, né? Isso nós temos já dissertações, nós temos teses escritas, defendidas sobre esses autores? Nós temos, mas qual que é a profusão disso? É da enormidade, por exemplo, de um Jorge Amado? Sabemos que não é. Então, talvez esse fosse um critério também de ter uma localização um pouco mais periférica para esses textos. Mas a partir do momento que o cara vem da periferia de um grande centro, que é o caso de São Paulo, ele se torna referência. Mas eu acho que esse debate realmente ele está em aberto, né? Porque eu vou citar o meu exemplo, né? Eu sou um cara periférico, né? Eu fiz vários trabalhos que são trabalhos assim, que as pessoas não veem, né? Eu fui segurança, fui policial militar, fui carteiro, fui agente de segurança, fui educador social, e as pessoas não veem essas profissões. São profissões que inclusive as pessoas não falam delas, né? Elas não dizem, eu tenho orgulho, né, de ser carteiro, né? Todo mundo gosta do carteiro, gosta do bombeiro, mas quem sabe o nome daquela pessoa?
Entendeu? O cara lá, o motoboy do vídeo lá, né?
Pois é, quem é que sabe o nome da pessoa que está atrás daquele uniforme? Né? Então o nome não aparece. É diferente, por exemplo, o tratamento de um professor. É bastante diferente, né? Então eu falo de caso pensado, de vários escritores e rappers, né? Que são periféricos, que ganharam o mundo. Caso Racionais, do GOG, que você estava tocando, que é um cara de Brasília, que eu acho que é o melhor letrista da história do rap no Brasil. Na minha opinião, é o GOG. Para quem não chegou, ela estava tocando antes uma seleção bem bacana de rap, né? E então, esse conceito, eu acho que ele está em construção, porque não dá para definir assim, cegamente, olha, o cara lá da periferia escreveu, ele é periférico. Não sei, eu acho que seria bastante complicado isso, né? Eu não posso me considerar mais um ser periférico, apesar de ter vindo do movimento hip-hop, porque a própria periferia já não me identifica mais com ela, né? Por conta desses outros lugares, né, que eu ocupo hoje. Né? O caso, por exemplo, de ter uma biblioteca dentro de casa. Né? É uma coisa que não existe na periferia. Né? Não tem. É um fato. Isso é uma realidade. Né? Então é por isso, Isa, que eu coloquei antes, que é um conceito em construção e que não dá para definir assim, não, esse cara aqui é e vai ser sempre. Não sei. Né? Eu acho complicado a gente afirmar assim, cegamente isso, né? Eu estou procurando um livro aqui que eu ia... Enfim, né? Mas é...
Então, no caso, você acha, por exemplo, que Mano Brown, atualmente, ele não é mais periférico?
O Mano Brown, a revista Cult, ela fez uma reportagem com ele em 2008 e lá naquela reportagem, ele mesmo já dizia, falou, olha, eu toco hoje em lugares que outros grupos de rap do país não entram, né? RZO, que não existe mais, né? É um grupo que eu conheci, que eu tive o prazer, inclusive, de apresentar um show deles aqui em Londrina, de onde veio a Negra Li, né? A Negra Li hoje ela é periférica? Não sei, cara. Ela vai em todos os programas aí da Rede Globo, ela vai na Bandeirantes, né? Ela vai lá no SBT, ela vai até no Danilo Gentili. Até no Danilo Gentili ela vai, né? Então, assim, não sei. É por isso que eu tenho uma preocupação com isso, né? Porque a lógica do rap, a lógica da periferia, né? Eu acho bacana que o Sérgio Bass ele defende isso, e eu acho que é importante a gente dizer isso, é o seguinte, olha, quais são os espaços até aonde a gente vai, né? Então, eu considero o Racionais periférico? Considero, mas ele é cult. Mas eu sei que ele é cult. Porque todo mundo da universidade sabe quem é o Racionais. Todo mundo sabe. E todo mundo já consumiu. Né? Por mais que digam que não, mas as pessoas têm música baixada, alguns têm CD, têm LP e tudo mais, né? Mas ele é periférico do ponto de vista de se manter fiel à periferia e à ideia de não se vender, ou não tentar pelo menos se vender, para esse grande mercado de criação cultural, né? Que a gente vai chamar do projeto do Boninho, né? A Roseli falou uma coisa interessante, ó. Que talvez a pessoa deixe de ser periférica por não estar tão presente. Isso é uma verdade. Não viver a periferia, não se perceber mais, né? Não sentir o cheiro, né? Porque os lugares têm cheiros, né? Têm gostos, né? Não comer aquele ovo que fica ali, né? Lá no boteco, né? Não comer aquela salsicha que fica em conserva, não tomar o corotinho, não tomar aquela cerveja que custa R$1, né? Talvez seja perder esse vínculo com a periferia. Essas coisas do dia a dia mesmo, né? Que muitos de nós, inclusive, da universidade, não fazemos nem ideia de como que é. Não fazia.
Professor, tem uma parte no rap que ele fala assim: vão me chamar de playboy pra não dizer que eu venci. E é um cara que vem da periferia, né? Uh-huh. E tem muito essa discussão de que quando a pessoa chega ao topo, né? Ela ganha muito dinheiro, ganha muita visibilidade. Ah, ela já não é mais da periferia e a própria periferia exclui ela, né? Então, como... Sabe, eu acho que não é bem assim. Então, quer dizer que as pessoas da periferia não podem ganhar dinheiro e vencer, e daí elas vão, sabe?
É.
É uma discussão bem difícil.
Então, Emicida, a Manu tá me perguntando aqui, o Emicida não é mais considerado periferia. O Emicida virou um cara cult, né? Porque hoje ele fala pela... aquilo que se considera esquerda no Brasil, no Twitter, né? Gente, o povo da periferia não usa Twitter. A Pabllo Vittar, ela fez uma publicação hoje ou ontem, que eu achei ótima, né? Ela falou, cara, eu não vou fazer show em drive, né? Porque o povo não tem carro. A galera que me ouve, não é todo mundo que tem carro. Como é que eu vou fazer show para as pessoas que estão de carro se a população não tem carro? Não tem comida. Isso é uma verdade. Então, quer dizer, ela está conectada com a periferia, né? Live de 8 horas, o Emicida fez, super bacana. Gosto dele, ouço, né? Eu achei o trabalho dele, né, o último, o Amarelo, né, bastante introspectivo. Acho que a periferia não é uma linguagem assim que está longe da periferia. Inclusive, o Racionais continua muito longe da periferia, né, a linguagem, o entendimento de aprofundar aquela discussão está longe. Mas o MC da periferia, não sei. Eu tenho um pouco de dúvidas hoje, porque a periferia não ouve mais rap. A periferia está ouvindo música sertaneja, está ouvindo música gospel. Né, tem um cara do Rio que faz doutorado lá na UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina, escreve muito no Facebook, tem um monte de seguidor. E ele escreveu uma coisa que eu achei importante, falou, olha, nós perdemos a noção do que a periferia faz, né? Porque a periferia está fazendo coisa, ela está preocupada em tentar pegar um ônibus e não espirrar dentro do ônibus para não ser espancada, né? Aí, imediatamente, eu lembrei daquele conto da Conceição Evaristo, né? Maria, meu, é aquilo lá. É aquele troço, né? Nós perdemos a noção, né, do que acontece. O que eu queria lembrar é isso aqui, ó. Esse cara aqui, Paulo Leminski, né? Ele foi considerado, ainda é por alguns pesquisadores, considerado um autor periférico. Mas o cara é de Curitiba, né? O Paulo Leminski, ele escrevia haikais, né? Ninguém conhece haikai no Brasil. A população não faz ideia do que seja haikai. E nós, por ofício de profissão, sabemos o que é haikai, né? Mas dá para dizer hoje que o Paulo Leminski é um autor periférico? Eu acho complicado, né? Eu de verdade assim, eu acho bastante complicado, né? Considerando que nós temos ainda a lógica do rapper de periferia, que ele não escreve os seus textos, ele surge um verso, ele fica repetindo o verso e grava mentalmente, surge o segundo, ele repete o primeiro e o segundo e grava até que ele tem a música inteira na cabeça, ele não escreve isso. Então, quer dizer, a transmissão oral, ela tem muito a ver com a periferia. Por isso que eu disse, né, que quando o texto que é tido como periférico chega no formato livro e tem o prefácio da Ariane Brum ou de qualquer outro pesquisador, né, que vai validar, que vai validar essa obra, a gente precisa começar a discutir até que ponto isso ainda é periférico ou não. Ele fala da periferia para a periferia, ele é da periferia, mas esse texto já não está mais na periferia. A universidade tomou de assalto esse texto, né, e pegou para ela, né?
Nós estamos no Twitter, Facebook e Instagram, @petletrasufgd. Acesse nosso blog, petletrasufgd.wordpress.com. Até a próxima!